A gente segue ainda nessa linha de economia para falar agora sobre os impactos do preço do diesel, né? Desde a última semana, mas precisamente na última quarta-feira, o combustível sofreu aí um aumento, né, em todo o Brasil. De acordo com a Petrobras, neste primeiro reajuste do ano, o preço médio de venda do diesel da estatal para as distribuidoras teve um aumento aí de cerca de 8,08% no valor. Para a gente saber quais os impactos que esse aumento vai trazer para o consumidor final, nós vamos conversar a partir agora com o diretor executivo da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado de Santa Catarina, a FETRANSESC, o Mauro Fiedler. Mauro, aqui quem fala é Juliano Altino. Muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Cruz de Malta, aqui de Lauro Miller. Uma boa tarde.
Boa tarde, Juliano. Boa tarde ao nosso querido pessoal do sul de Santa Catarina. Sempre um prazer conversar com vocês a respeito dos impactos que nós sentimos no nosso setor.
Exatamente, Mauro. A gente sabe, né, que o preço do diesel também ele está ligado diretamente ao valor aí do frete. Quais os impactos que vocês já preveem, né, para os próximos dias com esse novo aumento que foi confirmado aí na última semana pela Petrobras?
Bom, Juliano, é importante a gente frisar, né, que esse é o assunto do momento, está em tudo que é canal de mídia, né? E obviamente o setor de transportes ele vem sofrendo com essa insegurança e a inconstância do preço dos combustíveis já há um bom tempo. Invariavelmente começam a ter problemas as empresas de transportes com o repasse dos seus custos. Observe que recentemente eu fiz um estudo real do impacto dos últimos 2 anos no preço do frete, né? E a gente já está numa ordem de 20% de perda de faturamento por conta só dos reajustes dos últimos 2 anos. E não tem como as empresas de transporte suportarem isso. Obviamente que vai entrar na cadeia de aumento de preços e vai certamente refletir daqui um pouquinho no bolso de nós consumidores, né? Afinal de contas, mais de 70% da nossa economia é movimentada através dos caminhões. Nada chega, nada sai de portos e aeroportos sem que a gente transporte, não é mesmo?
Então, Mauro, vocês acreditam que não tem como nós, os consumidores finais, escaparmos desse aumento aí de cerca de 8% no valor do diesel, que vai também acabar sendo repassado para a gente como consumidor final?
Não, certamente. Observem, eu até gostaria de tomar um pouquinho da tua liberdade, Juliano, e fazer a seguinte comparação. Observamos que quando a gente vai abastecer o nosso carro, em média, aí, os veículos nacionais hoje fazem em torno de 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. E os nossos caminhões, para fazer os pesados, né, que transportam a grande produção do Brasil, não fazem mais do que 3. Então, a relação é direta, né? A gente tem aí praticamente 3 vezes o custo do diesel em relação à gasolina quando se comparado àquilo que a gente vai lá no posto e abastece o nosso carro. Então, não tem mais como a gente suportar um aumento, esses aumentos consecutivos sem um reajuste. Embora, quando a gente observe a divisão desse aumento no frete no produto final, como uma situação é 1 quilo de arroz que você vai comprar, é uma pasta de dente, mas claro, a gente sabe, né, também como consumidores e viventes que somos, a gente vai no mercado e obviamente isso vai refletir lá na ponta. Não tem como escapar. Daqui um pouquinho, é questão de pouco tempo, a gente já vai sentir mais uma alta nos preços finais aí por conta disso.
Mauro, na sua visão, não existe nada que possa impedir esse aumento?
Olha, Juliana, isso é uma posição pessoal, né? Até a gente, quando fala em representando uma entidade, a gente sempre tem que ter muito cuidado. Particularmente, como financista que sou, eu acredito que a única forma de nós termos uma solução no Brasil, passando sim pela reforma tributária, há necessidade disso. E eu sou um defensor da liberação do livre comércio, quer dizer, a quebra do monopólio da Petrobras poderia fazer sim com que tivéssemos outros fornecedores e aí então a gente sentisse um pouco menos o impacto dessa política global de preços que envolve o combustível. Diante disso, a gente ainda sabe que agora no final de janeiro deve se encerrar o período que os estados contribuíram com a sua arrecadação, embora Santa Catarina seja um estado que tem um dos menores índices e alíquotas de ICMS, não necessariamente tem outra solução que não passe, sim, pela reforma trabalhista e pela liberação do mercado, para a gente ter outros players e aumentar a oferta, né, que não a Petrobras, que infelizmente também, né, por conta desse monopólio, a gente sabe que é o maior contribuinte de impostos do país. Então isso é uma cadeia que necessariamente precisa ser revista, Juliano. Eu não acredito que no curto espaço de tempo a gente tenha outra saída que não... que seja realmente estruturante e faça a diferença no bolso de nós, empresários, transportadores, e de nós, consumidores. Não tem outro jeito.
E, Mauro, esse ano é por ser até um ano político, ano de eleições, a gente pode ter novamente um ano com vários aumentos consecutivos, como a gente teve já em 2021, no preço dos combustíveis, ou vocês acreditam que esse ano, até por ser um ano político, pode ter aí uma segurada nesse reajuste dos combustíveis?
Olha, Juliana, essa é uma pergunta parecida com aquela, os seis números da Mega Sena da virada, né? Então, eu particularmente te digo que venho acompanhando hoje, especificamente, passei boa parte da manhã acompanhando o que dizem também os grandes centros a respeito disso, e há uma incógnita, né? Não se sabe se as pessoas que estão hoje no poder vão fazer alguma coisa para segurar, por conta do impacto negativo que isso pode trazer. Mas eu acredito que alguma movimentação deva acontecer, porque a população está assim clamando e nós precisamos realmente de uma solução rápida, né, mesmo que paliativa. Então eu não consigo te ser mais sincero ou mais direto do que isso, a não ser que realmente a gente está numa expectativa para ver o que acontece. Não consigo te dar um outro cenário que não... A expectativa, como todos nós estamos a respeito dessa ação, amigo.
E, Mauro, fazendo até uma avaliação, aqui na nossa região é bastante comum a gente ter os caminhoneiros autônomos, né, e também as grandes transportadoras. Tem alguma diferença? Transportadoras, né, que poderão sofrer um impacto menor, o pessoal que trabalha de forma autônoma vai ter um impacto maior. Dá para fazer uma avaliação sobre isso?
Quando a gente fala em escala, né, obviamente a gente tem a lei da economia, a lei de mercado, em que os transportadores, por consumirem um número maior de litragem de combustível, acabam tendo algum pequeno benefício na negociação. Embora há que se frisar também que hoje em dia o benefício maior que os transportadores estão conseguindo junto aos seus fornecedores de combustível e lubrificantes é o prazo para pagamento, né? O preço em si tem variado muito pouco e aí acaba, de uma certa maneira, também fragilizando aos autônomos que fazem parte da nossa cadeia e que a gente tem um respeito muito grande por eles, uma vez que eles acabam suprindo as demandas e as necessidades que nós, transportadores, temos quando aumenta a carga e nossos caminhões não conseguem transportar tudo. Então, assim, nós até conseguimos uma vantagem muito pequena em termos de preço, maior sim em termos de prazo, porque o autônomo ele vai na bomba e ele acaba ou passando no cartão de crédito, né, ou na sua conta com o posto de combustível, mas tem um prazo pequeno para pagar. E os transportadores também não se beneficiam de uma diferença tão grande assim. Então, diria para você, Juliano, que o impacto ele não é tão expressivo como já foi há um dia, né? A gente está há muito tempo, há quase 30 anos, no setor de transporte, já acompanhou muita coisa, e no passado era, a diferença realmente era maior, tanto que a gente conseguia fazer com que os autônomos abastecessem nas nossas empresas, nos nossos tanques de combustível e descontavam uma parte do frete. Hoje essa prática praticamente deixou de existir, né? E por conta disso também que a diferença realmente é muito pequena. Então acaba fragilizando sim toda a cadeia que depende do combustível. Não tem como escapar disso, amigo.
Tá certo. Mauro Fiedler, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller. O espaço da emissora também fica sempre à disposição da Fetransesc. Muito obrigado, uma boa tarde.
Igualmente, Juliano. Até uma próxima.